quarta-feira, 11 de maio, será por este plenário, por maioria simples de 41 senadores, deliberar sobre esta matéria, cujo rito foi definido pela Suprema Corte do nosso país. Além do mais, o senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidente interino da Câmara dos Deputados, não pode anular uma decisão soberana do plenário daquela casa, tomada democraticamente por 367 senhores deputados. Além do mais, não há decisão retroativa numa deliberação dessa complexidade. Senador Valdemir Mocca, com a experiência de quem, por muitos mandatos, ocupou a Câmara dos Deputados. Então, não há como pensar de maneira diferente. E o presidente do Senado, seguido pelo voto popular, eu por 3 milhões e 400 mil eleitores do Rio Grande do Sul, que assim querem que eu haja e que eu decida. Dizer, como na fundamentação do deputado Valdir Maranhão, que não competiria, não poderiam os líderes dos partidos orientar as suas bancadas como deveriam votar naquela sessão? Mas isso é anular o princípio democrático da representação dos partidos políticos. Para que que existe líder? Para que que existe bloco? Então, cada um é líder de si próprio e está instalada a desordem. Como é que um presidente do Senado ou da Câmara vai deliberar sobre pautas de votações, sobre agenda legislativa, não tendo um colégio que represente as bancadas? Mas é inaceitável o que tem acontecido do ponto de vista institucional. Então, eu fico muito perplexa com essa decisão do deputado Valdir Maranhão, que é do meu partido. Mas o cargo que ele ocupa não é dele. O cargo que ele ocupa pertence exatamente ao Partido Progressista, porque foi o partido que fez a composição na Câmara para que se chegasse àquela eleição do senhor Eduardo Cunha. Então, nós temos que tratar desta questão com a serenidade, a responsabilidade, não fazer. O que ele fez foi tumultuar, inclusive, a economia, que hoje o dólar subiu e a bolsa baixou. Esse é o maior sintoma de uma especulação financeira numa hora em que nós temos 11 milhões de desempregados, uma inflação chegando a quase 9%. Então, não é possível isso. Eu concedo a parte ao senador Telmário Mota, em seguida a senadora Simone Tebet. E o senador Valdemir Mocca.
Senadora Ana Amélia, eu tenho um ponto de vista diferente de Vossa Excelência.
Que eu respeito muito, senador.
É verdade, porque, olha, veja você, esse processo, o senador Maranhão, todo mundo sabe que ele foi concebido ali por uma questão de um ódio, uma questão de vingança do presidente, que por estar usando a Câmara tanto a favor dos seus objetivos, que o Supremo afastou ele, porque ele não vinha obedecendo os ritos naturais daquela casa, e tocava aquela casa como se fosse uma empresa dele. O rito, por exemplo, do processo, a vontade de ganhar tira o medo de perder. Então, ele, com muita vontade de concluir, de mostrar que ele era capaz de fazer esse ato de vingança, ele concebeu um processo cheio de vícios. Está cheio de vício, eles não fizeram no final sequer, eles mandaram para cá através de um ofício, nenhuma resolução que é prevista. Quando nós fizemos a votação agora do senador Delcídio na comissão, foi mandado com resolução, como resolução vai sair também ali da comissão de ética. É fato. Outra coisa, os deputados naquele momento, ele é um juiz. E como que um juiz, uma pessoa que vai decidir a vida política de uma presidente que democraticamente ganhou da urna, ele vai ter que obedecer à disciplina partidária? Não é de liderança. Errou o meu partido quando fechou questão em ser contra, como errou os outros partidos quando fechou questão em ser a favor. Então, eu acho que ali o parlamentar, ele tem que tomar a decisão dele com a consciência dele. Com consciência, com resposta ao eleitor dele, que ali, principalmente, que representa a população. Então, são vários os vícios. E outra coisa, a imagem da Câmara ficou extremamente desgastada. O que nós vimos ali foi um show de hipocrisia, né? Foi um carnaval de hipocrisia. Não, ninguém via as pessoas tratando de um processo tão grande como esse do impeachment, traumático e dramático. Deveria ser ali o cara e dizer, olha, eu vim aqui votar porque eu estou consciente que ela cometeu um erro ou estou consciente que ela não cometeu. Agora não, fazia um espetáculo, as pessoas faziam um show para a televisão. Isso não é uma imagem boa para o Congresso como um todo. E veja, a razão maior, o Congresso brasileiro hoje tem a menor popularidade do que a própria presidente que eles querem tirar. Então, eu acho que está ali se colocando o Rio no seu leito normal. Eu acho que mais tarde, ou menos tarde, 10 ou 5 dias mais, ou as 5 ou 6 sessões, o presidente Renan, eu acho que ele agora deveria ver, até porque isso não foi lido no plenário aqui. Foi debatido numa comissão. Então, eu entendo que esse processo deveria retornar para ele vir de lá sem vícios, para ele vir cumprindo o seu rito natural, para que a gente já se... Agora, a vossa falou, não acho que é golpe. Ora, como é que você vai ter um processo cheio de vícios, né, por duas acusações que não se fundamentam, porque não teve ato, não teve causa, não teve nada, e ainda não acha que aí se constitui no golpe? Então, senhor presidente, eu acho, respeito ao ponto de vista de Vossa Excelência, é uma pessoa que engrandece essa casa, sem nenhuma dúvida, uma pessoa que enobrece essa casa, mas eu só queria aproveitar essa parte para fazer essa colocação. Muito obrigado, tá, senador?
Eu só queria fazer uma observação, senador Teomário. É que, na verdade, a Câmara, eles não são juízes na Câmara. Nós é que somos juízes aqui do processo. Nós é que seremos um tribunal político. A Câmara fez apenas e tão somente a admissibilidade. Ali não tinha nenhum problema do ponto de vista conceitual e da responsabilidade do julgamento propriamente dito. Julgar somos nós aqui no Senado Federal. Assim como aconteceu em relação ao impeachment de Fernando Collor há 24 anos atrás. Então, o que aconteceu na Câmara? Mas teve também deputado que cuspiu na cara de outro. Quer dizer, mais grave ainda do que simplesmente manifestar a sua posição contrária ou a favor daquilo. Agora, negar a autoridade do líder no sentido de orientar a sua bancada para votar assim o assado, aí é negar o próprio princípio e o funcionamento sistema orgânico de uma casa política e legislativa como a Câmara e como o Senado no sistema brasileiro que é bicameral. Com muita alegria, concedo a parte à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Eu não vou nem tratar do impeachment. Eu acho que tem algo em curso muito mais grave até do que isso. Se é que pode se falar que é alguma coisa mais grave do que você está analisando um possível crime de responsabilidade de uma senhora presidente, da senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Mas eu preciso falar aqui da questão da defesa da ordem, principalmente eu preciso falar aqui em relação à defesa do direito, num Estado que somos democráticos de direito. Eu tive cuidado de rapidamente olhar quais foram as justificativas apresentadas pelo presidente interino, ou seja, o nome que se dê ao atual presidente da Câmara de Deputados, Valdir Maranhão. Primeiro, dizer que partido político não podia ter fechado questão. Ora, nós sabemos qual é o papel de um partido político. Se fosse qualquer outro país do mundo, isso seria motivo de piada. Nós é que, infelizmente, não temos partidos políticos fortes o suficientes. Isso não foi coação. Tanto é verdade que o deputado Valdir Maranhão, não acatando a decisão do seu próprio partido, votou de forma contrária e nem por isso houve ou vai haver, provavelmente, algum tipo de punição a ele. Um segundo ponto, ele teria argumentado que nós não poderíamos, ou os deputados não poderiam ter antecipado do voto. Ora, isso aqui não é um tribunal do júri, pelo menos lá na Câmara, e muito menos o impeachment tem a natureza jurídica, ela é político-administrativa. Ele tem indícios jurídicos de crime de responsabilidade, a partir daí é uma decisão política, então nós podemos sim antecipar. Ou alguém duvida qual seria o posicionamento dos deputados do PSDB, do DEM e daí por diante. O terceiro item apontado aqui é que o relator não poderia falar na tribuna depois da posição da AGU. Ora, o rito foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal e foi assim no caso Collor, e ninguém entrou com a ação. E, por fim, eu acho também aí até ridículo fazer essa observação, dizer que o envio do processo para essa casa não tem validade, porque foi feito através de um ofício, não de uma resolução, uma mera questão de técnica formal do direito, Todo mundo sabe o que é um vício por informalidade, que isso não tem, a princípio, apelo jurídico nenhum. Então, assim, de uma forma muito definitiva, eu quero dizer que me preocupa aqui não é nem o processo do impeachment, é como nós estamos caminhando por uma anomia social, onde as instituições não são sequer obedecidas, cumpridas, respeitadas por elas próprias, por seus membros, que somos nós. Então, eu quero só finalizar, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que entendo que essa decisão, infelizmente, do presidente da Câmara, ela é inconstitucional, ela é ilegal, ela é imoral e ela afronta não só o povo brasileiro, mas ela afronta a instituição Senado Federal. Muito obrigada e parabéns,
senadora. Eu acrescento mais um adjetivo, inaceitável, senadora Simone.
Entre outros adjetivos, senadora, muito obrigada.
Acrescento apenas isso para completar e agradecer muito a parte de Vossa Excelência, senador Mocca e senador Taídes. Provou que o senador Mocca levantou primeiro o microfone para pedir uma parte, o senador Ferraz também,
Eu gostaria só de prestar um esclarecimento, senadora.
Ah, pois não.
É só um esclarecimento. Essa minha questão de ordem levantada logo no início dos trabalhos da casa hoje, questionando do presidente em exercício, nosso vice-presidente aqui hoje, Jorge Viana, e também o presidente
Zeloso, Renan. Zeloso vice-presidente. Isso. Zeloso, atento. E...
Com relação à resposta ao povo brasileiro, acabo de ver aqui na CBN que o presidente Renan Calheiro disse, né? Que mantém a sessão para a leitura do parecer favorável ao impeachment hoje às 16 horas aqui no plenário. Então, a minha questão de ordem via CBN está respondida ao povo brasileiro. Presidente Renan disse que vai fazer a leitura e dar andamento ao processo de impeachment da presidente Dilma. Fico muito feliz.
Então,
obrigado,
aplauso. A confirmar-se a informação, senadora Ataídes Oliveira, não era outra a atitude do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que eu, ao abrir a minha fala nesta tribuna, disse que eu tinha a convicção e a certeza que esta seria a posição do presidente, respeitada a manifestação dos líderes das bancadas, ouvida a mesa do Senado Federal. É assim que se faz e eu creio que, a confirmar-se essa informação, isso é auspicioso para a manutenção da ordem, como bem mencionou a senadora Simone Tebet no seu aparte. Senador Mocca.
E foi às 13 horas e 29 minutos, senhora presidente. Presidente e senadora Ana Amélia, e peço desculpa ao 13, nobre amigo.
Não,
e 13
horas,
Mocca.
Não pode ter sido às 13h29, porque agora são 13h06.
Então vamos lá, 13, deixa eu checar.
15.
Às 13 horas.
Às 13.
Foi às 13 horas. Às 13. Somente agora que eu vi. Às 13 horas e 29 minutos de hoje, ele então afirmou que vai fazer a leitura e que vai dar andamento no processo.
Muito obrigada, senadora Taídes. Senador
Mocca. Só quero
Mocca.
Esclarecer que eu falei após esse horário com o presidente Renan e eu até acho que eu fui claro o suficiente. O presidente Renan vai vir, está estudando a matéria, vai conversar com o senador inclusive Jucá estava lá, e aqui se manifestará. É mais uma notícia que sai da CBN, não há, então, o que eu esclareci foi a pedido do presidente Renan, que ele só se manifestará aqui
formalmente,
sobre o que adotará depois de conversar e depois de estudar, inclusive como está fazendo a assessoria, regimento, o rito do impeachment. Então, era só um esclarecimento, sem prejuízo do aparte do senador Ataíde.
E é necessário o formalismo dessa manifestação aqui à mesa do Senado, pelo próprio presidente Renan Calheiros, a despeito de termos um vice-presidente tão atento e tão zeloso quanto o senador Jorge Viana. Senador Mocca.
Senadora Ana Amélia, eu vejo essa decisão do presidente interino Valdir Maranhão de uma irresponsabilidade sem tamanho. Por quê? É uma decisão monocrática, ou seja, ele tomou sozinho, não ouviu nem o colegiado da mesa, nem os seus assessores, porque a assessoria da Câmara, informação que eu tenho, não concorda com essa decisão. E o pior, querer tomar uma decisão de retroagir depois que a Câmara, por mais de 2/3, tomou uma decisão favorável. E o processo está aqui no Senado, já iniciado com uma comissão que já votou A comissão já votou, vai ser lido hoje aqui para ser votado quarta-feira. Quer dizer, não tem sentido isso. Isso só tem um sentido, é de procrastinar, porque ninguém, eu tenho certeza, do mundo jurídico vai dar razão a isso. Quer dizer, o mínimo que ele... da sua mesa diretora, reunir os seus técnicos da mesa diretora e aí sim ter uma posição. Uma posição que não é pessoal, ela é uma posição, até porque, ao fazê-lo, ele desrespeitou 366, estou excluindo Sua Excelência, né? 366 deputados que votaram pela admissibilidade, de forma que eu acho isso. Veja o prejuízo que isso traz para a economia do país, para as pessoas, veja a instabilidade que já é grande, fica ainda mais. Então, nós estamos diante de um fato inusitado que eu tenho certeza não vai prosperar, porque o Senado não se curvará a essa medida monocrática de um deputado que hoje, interinamente, ocupa a presidência da Câmara.
Muito obrigada, senador Mocca, que completa o meu raciocínio aqui a respeito desse lamentável episódio sobre todos os aspectos. Concedo a parte do senador Ricardo Ferraz, senador Zezé Perrella, senadora
Ana Amélia.
Senadora Amélia, cumprimentando Vossa Excelência pela oportunidade da manifestação, eu agradeço a possibilidade do aparte, assim como Vossa Excelência, participei ativamente da comissão do impeachment. Foram dias de um forte embate, ouvindo todos os lados, estabelecendo um contraditório e, ao fim, não apenas mais Vossa Excelência, eu próprio criamos o firme convencimento e o juízo de valor do acerto que foi a indicação do senador Antônio Anastasia como relator, que ao longo das suas 126 páginas pôde enfrentar de forma objetiva, pôde apresentar a materialidade dos crimes de responsabilidade cometidos não apenas pela presidente da República, como pelo seu governo, por ter atentado contra as leis orçamentárias do nosso país, e a consequência disso foi mergulhar o nosso país no mais absoluto colapso, com elevadas consequências sociais. A mais perversa dessas consequências, esse desemprego extraordinário acima de 10 milhões e 500 mil brasileiros. Mas não apenas isso, atentou também contra a probidade administrativa. Portanto, nós concluímos o nosso trabalho na comissão e esta atitude deste deputado federal, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, é uma decisão absolutamente descabida. Esse senhor precisa ser interditado. Isso só revela na prática o quanto o nosso país está à deriva, sem rumo, sem norte, a ponto deste presidente em exercício da Câmara dos Deputados adotar uma decisão como essa, desprovida de qualquer fundamento jurídico, desprovida de responsabilidade, desprovida de consequência. Portanto, eu estou absolutamente seguro. O caminho é o caminho que já estava programado, qual seja, a leitura do relatório da comissão do impeachment, como determina a lei 10.079 de 50, em 48 horas após, portanto, na quarta-feira, nós precisamos estar aqui no plenário do Senado definindo o afastamento da presidente da República para que nós possamos dar uma chance e uma oportunidade do nosso país sair dessa situação colapsada. Na prática, o deputado Maranhão, ele precisa ser interditado por suas inconsequências inconsequências e irresponsabilidades, e o Senado não pode se curvar, não pode se acovardar diante de uma decisão tão inconsequente como essa. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Eu queria agradecer ao senador Ferraz, dizer que daqui, senador Jorge Viana, vários senadores sairemos daqui. O senador Ferraz é o relator na Comissão de Constituição e Justiça do processo de cassação do senador Delcísio Amaral. Eu sou membro da CCJ e irei para lá. Então, muitos senadores sairão daqui para essa sessão. Vossa Excelência também. Então, eu só queria ouvir os apartes, apenas não vou fazer manifestação.
Mas eu tenho um problema. Eu mesmo estou o próximo orador inscrito. Eu acho que nós merecemos ter o contraditório. É um momento muito especial. Senão, nós vamos ter uma versão, a senadora Ana Amélia. Não, vamos ouvir agora. Eu só faço um apelo porque eu falei no começo. Eu pedi no começo, vamos nos apartear uns aos outros, mas seguir com a lista de oradores. É o apelo que eu faço.
Eu só quero dizer... Eu tinha encerrado. E os apartes começaram, então por isso. Senador Zezé, por favor, se for breve.
Estamos a mais de meia hora. Eu só queria o direito de fazer o contraditório.
Obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Olha, eu acho que o festival de maluquice desse governo parece que não tem fim, não é? Para mim, o deputado Zé Maranhão teve um surto de psicopatia. Valdir Maranhão, só pode. Ou está querendo aparecer, já que até então ninguém sabia nem quem era ele. Tomar uma decisão dessa envergadura, monocrática. Isso é um escândalo. Nas vésperas da votação do impedimento da presidente, atropelando o Senado, ele está achando que o Senado é quintal dele, é quintal da Câmara. Nós temos que simplesmente ignorar essa manifestação, como se esse papel, jogar esse papelzinho dele no lixo, no lixo. E seguimos com a nossa vida. Depois o Supremo decide. O que nós fizemos, se foi legítimo ou se não foi. Simples assim, e tem que ser assim, senadora Ana Amélia. Muito obrigado.
Eu agradeço a brevidade. Vou encerrar, porque o senador Jorge Viana, em respeito ao nosso presidente desta sessão, eu vou encerrar e agradecer imensamente. Queria que todos os apartes feitos ao meu pronunciamento, senador Telmário, senadora Silma, todos eles, senador Ataíde, todos que fizeram, sejam acrescidos e anotados ao meu pronunciamento nesta tarde aqui, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência, aqui como um democrata, ocupa a tribuna para no contraditório também ter os seus argumentos. Muito obrigada.